Bom dia e obrigada por seu convite e sua apresentação. Eu vou tentar falar rapidamente e vou indicar rapidamente, portanto, a trajetória que vou percorrer em 20 minutos. Começa de uma questão que parece um pouco boba e vai em cima de um jogo de palavras, depois faz referência a um texto que é importante, na minha opinião, e depois eu vou abordar o tema central de minha apresentação, que é que, tendo em consideração a ideia de base, quando se fala normalmente de ambiência, se pensa que essa ambiência é sentida por um indivíduo e que se trata de ambiência de um meio ambiente global e que, na realidade, podemos falar de ambiência que seja própria a determinadas interações, ou seja, entre indivíduos, de uma certa forma, e entre o ambiente global. Então, quando se fala então de ambiência em interação, a partir do momento que fazemos uma relação com isso, a relação nossa com a ambiência muda, realmente é food for thought, como diz em inglês, para pensar, para dar então conceitos que podem levar a uma pesquisa e a uma busca de metodologia. A questão inicial, que eu disse que pode ser tão enorme que pode ser parecer estúpida, é que já me ocorreu a trabalhar com paisagistas em cima de uma área comercial. Eu não estava trabalhando diretamente com eles, eu estava trabalhando em cima de uma área comercial. E aí eu me perguntei se, puxa, para que a gente precisa de paisagistas numa área comercial? E qual é a dimensão? Em que a dimensão paisagística de uma área comercial é pertinente quando as pessoas estão fazendo compras, as pessoas prestam atenção na paisagem? Isso é importante? Então, é esta questão, até que ponto alguém, um cidadão, pode se abrir à dimensão paisagística num espaço. E é interessante levantar essa questão onde normalmente nunca é levantada. Então, essa é a minha pergunta inicial, o ponto de partida do nosso trabalho. Então, em que condições podemos nos ver realmente envolvidos com a paisagem ou falar então de uma paisagem que é carregada pelo ambiente? E aí eu vou falar do meu jogo de que é um jogo de palavras entre o francês e o inglês, porque eu tinha feito um seminário em cima dessa questão para um público anglofone. Quando se faz um jogo de palavras em inglês, a gente fica meio assustado porque não é garantido que vai funcionar. Aí deu certo, então eu fiquei mais contentinho. Em inglês, a paisagem é landscape. Em francês, é um substantivo, mas a gente verbaliza pouco essa palavra. Em inglês, landscaping, to landscape, é fabricar uma paisagem com a mecânica e a maquinaria necessária para remover a terra. Nós falamos de ambiente paisagístico, então é um verbo que no fundo está no passivo. E aí, na ciência social, anglófone, há paisagens para todos em termos de paisagem audiovisual, mas normalmente você diz scape em inglês, sim, é soundscape, é a paisagem sonora, é technoscape, mediascape, etc. Então você está fazendo a paisagem dessas coisas. Landscaping, no caso, versus, aí que vem o jogo de palavras, scape, landing, ou seja, aterrissagem da paisagem. Há tantas paisagens, há tantos escapes, que a gente começa a se perguntar se isso corresponde a alguma coisa, se realmente essas paisagens aterrissam em algum lugar e que tipo de corpo, de que corpo essas paisagens se criam. Então, escape landing é a nossa primeira etapa na nossa trajetória. Então, essa neologia de escape landing, que tem o mérito de nos levar a pensar uma outra forma, que é a forma ou a consistência outra coisa para assim, para tomar uma incorporar-se, digamos. A colocar as coisas assim, uma escape landing, então chama atenção sobre precisamente a disponibilidade ou não das atenções que esses corpos têm, que vão receber ou não um sentido paisagístico, o que pode criar um obstáculo vinda no sentido paisagístico, a criação de uma paisagem, é que as atenções não estão disponíveis quando estamos num supermercado, se estamos fazendo compra, não estamos necessariamente receptivos a uma paisagem, porque temos outras coisas a fazer e precisamos, essencialmente, prestar atenção à paisagem, ao tráfico no qual estamos envolvidos. Então, para essa postura paisagística, é preciso estar um pouco afastado das vicissitudes da vigilância lateral que a prática do ambiente nos restringe ou nos obriga, e isso é especialmente realístico em relação a quadros urbanos, em que a paisagem urbana tem um sentido. Quando estamos na cidade, temos que prestar atenção ao movimento dos outros, as atenções que os outros têm sobre eles mesmos e sobre outros objetos, etc. E, por exemplo, podemos adquirir uma medida de esse caráter não natural do consumo de paisagem no espaço urbano, principalmente no espaço sonoro, essa restrição, podemos medir essa restrição por causa de um dispositivo conhecido em termos de dispositivo de som, que é o soundbox, que só se sustenta por causa de uma convenção explícita e compartilhada, prestar atenção, escutar uma convenção, um protocolo, digamos, que, entre parênteses, é um protocolo que institui um compartilhamento de ambiente. E este protocolo que institui um compartilhamento de ambiente traz a ideia de que, se deixarmos os atores cidadãos por sua própria conta, esse compartilhamento de ambiente se fará ou não, vai depender deles. E, no caso, o que ocorre com o Soundwalk, protocolo do Soundwalk, ele permite a neutralização de um relatório de alerta em relação ao ambiente, para se abrir mais ao fundo sonoro no qual estamos evoluindo. Então, o inconveniente dessa primeira abordagem, justamente do landscaping, é que introduz uma oposição muito forte entre vigilância interacional, ou seja, prestar atenção ao comportamento alheio, e sentido paisagístico, como se o acesso à dimensão de paisagem só pudesse ser produzida por efração. Penso que é preciso levar essas interações ao campo de atenção também, e ao campo de pensamento sociológico. Também sou levada a pensar, ou prestamos atenção ao MSP, ou ficamos livres para consumir paisagem. Eu acho isso uma coisa muito forte, muito determinística. Isso é chato, e eu vou tentar achar uma terceira saída. Em terceiro lugar, essa porta de saída, essa escapatória, ou pelo menos é assim que eu leio um texto do antropólogo inglês, Tim Engord, que escreveu um excelente texto. Eu acho que o título é Landscape and Temporality. E, para só parecer um pouco mais breve, deste texto eu extraí uma coisa que eu acho muito bonita. Ele focaliza sobre um trabalho de Bruegel, o Velho, a colheita, que se vê uma paisagem rupestre, e se vê um meio bucólico, e a hora da refeição, e se vê então toda uma equipe de agricultores que estão fazendo a colheita, e no fundo podemos ver os castelos, etc. Ou seja, há traços da história, ou seja, a temporalidade que está presente, mas não somente temporalidade histórica, mas também temporalidade prática, porque são pessoas que estão trabalhando, ou seja, ele diz, então, eu vou descrever aqui essa interação, mas se eu voltar na minha posição inicial, eu tenho uma vigilância internacional por um lado, E, por outro lado, um sentido do ambiente, do espaço, do ambiente geral. Em inglês, isso daria escape. Escape task, por um lado, ou seja, a tarefa de trabalho, escape, pelo outro. Então, essa vigilância de interação interacional seria task environment, e do outro lado teríamos o escape, a paisagem, o que Wengel diz, o autor, que é notável, é que se prestarmos atenção às ações que estão ocorrendo no quadro, nós nos damos conta que essas ações estão engrenadas ou encaixadas, é como se fossem engrenadas, engrenagens de uma temporalidade, ou seja, se prestar atenção ao movimento das fontes que estão cortando, elas nunca estão em trajetória de colisão. Se prestar atenção ao movimento das mulheres que se deslocam, algumas estão levando para longe o que foi colhido e outras trazem comida, porque é a hora da refeição. Temos, portanto, essa sensação de atividade, de interação, de atos que estão sendo realizados, e essas interações e ações estão ritmadas, estão todas dentro de algo. E o que cada um faz separadamente lembra o sentido que está inserido numa unidade sensorial coletiva, num envelope coletivo. E esta é a minha leitura do autor. Eu não sei que ele. Então, podemos falar então de taskscape aqui, ou seja, de paisagem interna ao investimento internacional. E essa solução para mim é importante porque ela imputa ao compromisso internacional os dois polos ativos e passivos da ação, da iniciativa e da paciência. Ela, em todo caso, chama atenção sobre o fato de que as iniciativas de ação estão sustentadas sobre um leito de receptividade compartilhada, uma receptividade nem que seja só ao que está ocorrendo. Então, não poderíamos retraduzir o que acabou de ser descrito em termos de ambiência, ou seja, uma ambiência própria ou interna, a uma empresa, uma interacional, ou seja, uma tomada interacional, no caso. Como eu sou sociólogo e, portanto, interacionista, como já foi lembrado aqui, eu me pergunto, no fundo, e eu acabei de abrir um panorama em cima de um sentido paisagístico e de interação e de vigilância interacional, mas é assim tão preto e branco? Ou o que diz a microanálise de Hoffmanniana em cima disso? Kaufman, então, o que ele disse é... Ele coloca em cena espertos, meio obreiros mesmo, assim, que estão habituados, digamos, a dar um jeitinho nos problemas, e nós vemos isso, é claro, mas não é só isso. E se examinarmos de mais perto, examinarmos o role distance, digamos, os papéis, nós pararemos então. Nós pararemos no exemplo de negócio em cima da criança em cima, digamos, de um carrossel, e as pessoas podem ter papéis separados em cima do seu papel. Então, até quando as pessoas estão interagindo com o seu papel, ao mesmo tempo elas são afetadas por seu papel. Eu vou dizer isso muito rapidamente, porque eu vou, então, digamos, chamar a atenção sobre um trabalho de Goffman que é... Normalmente não foi traduzido em francês. 50 anos depois, há dois textos, Behavior in Public Places e outro texto compacto, Fun and Games, ou seja, ter prazer nos jogos, nas interações lúdicas, digamos. E nestes dois textos, vamos recair sobre uma noção central que dá uns problemas de tradução em francês, porque vamos falar de compromisso, no caso, de engajamento. Então, essa apreensão por parte dos atores são pessoas que estão engajadas em algo, comprometidas com outros, com alguma coisa. E o termo em inglês é muito forte, é involvement. Em português, eu ouvi ontem, involvement, envolvimento. Em francês, nós não é utilizado com essa raiz, a menos que seja na parte anatômica, não se usa isso em francês para uma parte anatômica que pertence, digamos, à metade da humanidade, digamos assim, para ser discreto. Involvement, ou seja, a parte wolf. Ou seja, estar envolvido, estar absorvido, estar comprometido com algo. Ou seja, eu vou. Então, por enquanto, esse é meu ponto. Involvement, ou seja, envolvimento, eu diria que comprometimento, engajamento, realmente leva muito ao que eu queria dizer, ou seja, da interação, ou seja, estar dentro de uma vestimenta internacional e estar preso dentro ou comprometido com essa interação. E isso leva à questão de como nos vemos tomados ou presos dentro de um ambiente mais geral. Então, é sobre isso que eu insisto. E rapidamente, Behavior in Public Places, que é outra obra, e que é um dos primeiros capítulos, se chama The Rules of Involvement, ou seja, as regras de comprometimento, de implicação, ou seja, entender a sociedade, não é só como temos que fazer certos, mas como temos que estar envolvidos nesse gesto, nessa sociedade. Ou seja, atenção às atenções. E Goffman faz. Dá dois conceitos, dois pares conceituais e dão a instrumentos de análise que estão há muito tempo no mercado a esse respeito. Cuidado, nós temos que ter um cuidado principal e cuidado lateral em termos de investimento cognitivo. Então, primeira posição e a segunda posição é tomar cuidado dominantemente, exigir uma atenção subordinada, ou seja, menos exigir-se socialmente. Então, a pessoa ou a mulher que está no elevador e de acordo com que os botões passam de um andar a outro ou de um andar para cinco andares mais acima, pode-se ver que sua atenção principal, dominante, que é de garantir que as pessoas entrem e saiam nos vários andares, não se torna, não é mais a sua atenção principal, porque ele vai se dedicar, por exemplo, à atenção cognitiva à leitura do jornal, que é subordinada em relação ao seu contrato de trabalho, mas que se torna principal em termos da sua atenção. Então, essa flutuação das atenções. Então, se nós mantivermos a ideia dessa atenção flutuante e versátil, vamos compreender que regras de co-investimento na atenção se tornam regras sociais fundamentais. O segundo ponto conceitual é o conceito de membrana, que vamos encontrar em Goffman, sobretudo em Fun and Games. Ele vai dizer que Goffman é terrível, nós vamos nos interessar aos jogos, mas se tornou um conceito metafórico para pensar as relações sociais, as interações estratégicas. E é o que nós vamos então manter, guardar dos jogos, sabemos isso tudo. Mas há uma coisa que nós esquecemos, que é fun and games, ou seja, o que faz com que temos prazer em brincar juntos, jogar juntos. E a ideia de que esse prazer se instale quando o jogo nos separa do mundo, daí a ideia de membrana, e a segunda ideia de que o jogo nunca nos separa realmente do mundo. Mas
que essa membrana nos faz passar do real, que filtra do real, que vai então travestir, esconder o real. Então, se o jogo não tem nenhuma relação com o real e se encontra desconectado da realidade, sem interesse, se tem muitas relações com a realidade, se torna realidade, o jogo desaparece. Por exemplo, uma partida de futebol se joga no gramado e é uma separação com o resto do mundo. Mas se representam duas cidades, as equipes, isso vai dar mais investimento, representa mais realidade. Se, por exemplo, no pôquer eu estou jogando com amendoim, por exemplo, sem nada de valor, fica chato. Mas é claro que se também a aposta for muito alta e está em risco justamente a vida financeira de alguém, está em risco a vida humana de alguém. Então essa ideia de membrana, de porosidade da membrana, mostra que foi a ideia que eu tentei trabalhar, enfim, eu não vou ter tempo de desenvolver muito, posso talvez dar exemplos sobre quatro figuras sobre as quais podemos mostrar que aquilo que eu tento mostrar, ou seja, o peso das ambiências e como mediadores ou não, separadores das ambiências gerais, podem variar de acordo com a membrana. Daí o interesse de ter cuidado com a membrana. Eu vou dar só um exemplo e aí eu concluo. Eu tenho acho que 21 minutos, não sei, eu tinha. Então, um exemplo simples, por exemplo, na Place de Canon, em Tanger, onde eu estive para um seminário, e à noite, né, uma lua iluminando, e se vê a costa da Espanha do outro lado, com um fiozinho de luz, a lua está cheia, o sol, a noite está clara, é uma paisagem que é considerada como um patrimônio mundial da Unesco. Eu então me encontro nessa praça, num balcão, num terraço, e eu quero então ter acesso à paisagem, eu preciso fazer quase quilômetros para isso, e eu tenho aí alguma coisa sob os olhos, que então só que é necessário atravessar povo, sobretudo masculino, na penumbra, e eles falam alto entre si, são grupos reunidos na praça. Então, como é que eu faço? Bom, eu não tomo cuidado, é inconsciente, assim, inconsciente como as ambiências, mas eu imagino que eu tento andar relativamente rápido e eu pego, assim, um tom ar inspirado, muito, assim, penetrante, que significa, para tomar um título belo desse belo filme sobre o Bob Dylan, I'm Not There, eu não estou aí. Então eu passo e aí eu uso meu corpo e meus olhos e meu olhar como uma membrana que vai me separar das interações vizinhas. E eu gostaria de concluir, dentro desse paper, vocês vão ver um exemplo mais elaborado de uma festa numa aldeia, mas eu gostaria de fazer uma citação de Goffman, em que nós veremos que a membrana é um pouco mais complicado. Não é algo que vai separá-lo do mundo. Bom, a interação, a forma como vamos interagir num quadro mais geral, irá permitir aos interactores de se juntar e tomar o seu lugar nesse quadro ambiental. E eu vou completar com isso. É um exemplo citado por Goffman, e nesse livro, Fahrenheit Games, ele cita, que é o da saída. Ele sai à noite num restaurante chique, e dos efeitos de identificação dessa situação. Eu vou citá-lo. Desta forma, pode-se que, embora a qualidade da conversa e da cozinha estejam à altura, pode-se que um estabelecimento modesto seja transfigurado por causa disso. Mas se esse estabelecimento fosse elegante, essa qualidade autorizaria uma identificação profunda com o luxo da decoração, a excelência do serviço e até o estatuto social dos grupos presentes nas outras mesas. Uma identificação a qual nós não nos resolveríamos se não houvesse esse travestimento do processo. Então vocês estão vendo que dessa forma a interação chega a enquadrar o quadro de forma positiva e consoante. E aí reencontramos o conceito de ressonância cultural, sobre o qual falamos ontem, a palavra cultura, mas ao invés de ressonância, falando-se uma vontade na interação. E para contrastar com esse exemplo de felicidade das provas, do quadro, que exigem bastante as pessoas de criptar e transfigurando o seu sentido, temos então que nos deter quando isso não funciona. E eu gostaria então de concluir, porque se, por exemplo, a conversa não está, digamos, à altura de um restaurante duas estrelas, o sentido é que estamos entre, digamos, burgueses, e aquilo que é necessário, nós vamos gastar nosso dinheiro, né, e não haverá prazer nisso. Então, concluirei desta forma.